Boa tarde a todos. Começar por cumprimentar a Confavergue, todos os membros, Presidente. Dar-lhes as boas-vindas aqui ao Grupo de Trabalho da Grande Distribuição e Produção Nacional. É um grupo que foi criado com o objetivo de avaliar as relações que existem entre a Grande Distribuição e a Produção Nacional, e nesse sentido consideramos que a Confagri é uma das entidades que pode realmente aportar aqui um conjunto grande de informação, e desde já agradecer-lhes a presença e todas as informações que nos puderem facultar. A grelha de trabalho que estamos, no fundo, a utilizar é entre 10 a 15 minutos para a entidade, 5 minutos a cada grupo parlamentar e depois, mais 10 a 15 minutos para a entidade responder às perguntas dos diferentes grupos parlamentares. Bom, vamos já dar início. Dar a palavra à Confagri, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, queria agradecer, portanto, ao grupo parlamentar aqui da Comissão de Economia e Obras Públicas e o grupo de trabalho, também constituído pela Grande Distribuição e Produção Nacional. Eu começaria por apresentar aqui a delegação da Confagri, que ao meu lado direito tenho aqui o Sr. Vítor Menino, que é o Presidente da Suinicultura, Presidente da Federação da Suinicultura Nacional. Depois tenho Maria Antónia Figueiredo, que é uma ilustre conhecida, penso, de todos vocês, cada Confagri. E depois tenho ali o engenheiro Xavier Soares, que é o homem representante das aves. Depois, a seguir, tenho o Fernando Cardoso, o homem do leite, conjuntamente comigo também, mas ele é que é o técnico, eu sou só o presidente. E tem também ali a Marta Batista, que é outra funcionária também da Confagri, porque é que tenho acompanhado mais a situação da Parca lá no grupo de trabalho da Parca. Posto isto, queria dizer que é a convicção da Confagri já há muito tempo, desde antes e durante a Parca, que nós nunca fomos fãs da autorregulação. Nunca fomos porque nós entendemos que a autorregulação já existe há uns 9 anos e estes 9 anos têm-nos dito que só deu para, efetivamente, um grande desmando da Grande Distribuição, onde hoje já está a andar a uma velocidade tal que é quase impossível, está quase imparável. Eu acho que se não fizermos nada aqui, se esta Casa, se estes deputados, se este Grupo de Trabalhos e se o Ministério da Economia, conjuntamente também com o Ministério da Agricultura, se não puser termo a isto, nesta altura, eu acho que está em causa, portanto, a produção nacional de todos os ramos de atividade, não é só agrícola, não é só das aves, não é só da carne de porco, etc. Portanto, é uma das coisas que nos afligem e muito esta situação, porque eu tenho dito, ainda disse há pouco tempo ao Sr. Ministro, ao Sr. Primeiro-Ministro e à Sra. Ministra da Agricultura, quando a visita à Feira de Santarém, que neste momento já não está em causa lá a Grande Distribuição. O que está em causa neste momento já começa a estar, porque eles já têm uma determinada dimensão e um determinado poder que já são quase imparáveis. E dentro destes imparáveis eu queria dizer também que começa a estar em causa também a democracia em Portugal, porque eles mandam, querem e podem, deslocalizam Bem, a televisão manda uns bitites e nada acontece, depois à frente mando lá com os números de uns milhões para a frente na comunicação social e toca e vira e continua-se a subir para o lado. Ora, isto é completamente impossível, nós somos contra toda esta situação e devemos dizer-lhe que desde a primeira hora estivemos sempre contra toda esta situação. Porque entendemos que não é assim. Nós somos daqueles que defendemos que isto deve haver uma legislação. E isto só lá vai com legislação, e depois também esta legislação tem que ser fiscalizada. E além de ser fiscalizada, isto também temos que dar aqui poderes também, por exemplo, para aqui a Autoridade da Concorrência e outros, para efetivamente nós termos aqui algum controle sobre isto. Portanto, como disse, a Confagra apresentou algumas propostas de alteração na Parca, não é? E na Autoridade da Concorrência, que consideramos que é importante o ponto de partida para melhor das relações da cadeia agroalimentar, nomeadamente nos prazos de pagamentos obrigatórios, porque hoje fala-se que alguns pagam a 1% ou 2% dos pequeninos e os outros 98% estão daí a subir para o lado. Propomos que o diploma seja alargado a todos os produtos de grande consumo. Propomos também a determinação de um preço de venda que deve considerar quaisquer descontos ou bónus conseguidos pelo revendedor no momento da aquisição ou posteriormente, ainda que relativamente à aquisição de outros produtos. Práticas negociais abusivas, que são várias, que nós também, de certo modo, elencamos. Temos o alargamento da lista de práticas contratuais abusivas, que é a aplicação de penalidades com retroatividade. Temos a aplicação retroativa de descontos acordados. Temos a impor ou exigir, de qualquer modo, um pagamento direto ou sob a forma de desconto para introdução ou reintrodução de produtos de feira e de referenciação. Um outro ponto também que nos preocupa é obter ou tentar obter do fornecedor a garantia de uma determinada margem com a comercialização de produtos fornecidos através de pagamentos diretos ou aumento retroativo de descontos ou de qualquer outro meio. Outro dos problemas também que nos preocupa aí bastante é também o problema das cópias parasitárias ou até, se quisermos chamar a isto, das marcas brancas. Porque nós sabemos o que é que acontece hoje. Hoje tem que se pagar a prateleira, o aniversário, fazer promoções, fazer tudo. Estou-me a referir até ao leite, que é onde estou mais bem introduzido e onde eu estou mais à vontade para falar disto. E depois de tudo isto, é assim. Depois de ter pago estes pagamentos todos, é. Se rodar até ao terceiro produto, tudo bem. Se não rodar, pula fora, o dinheiro está do lado deles e até logo. E depois de tudo isto, para além de tudo isto, eles ainda põem as marcas do fornecedor lá de penduradas lá um canto e as deles à frente, para que toda a gente pegue e morda aquilo deles. Portanto, isto são situações que nos prejudicam e muito. E sabemos dos dumpings que têm sido feitos aí, com eles a fazer aí promoções aí de 50%, 75% com cartão, e onde nós não nos revemos nem pouco, mais ou menos, nesta situação. Onde entendemos também que a fiscalização é um dos pontos que nós também temos, mas que entendemos que é fundamental uma política de fiscalização eficaz, que, ao nosso ver, deverá ser da competência da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, ASAI. Para isto, como já me reportei atrás, entendo que é necessário que é necessário aqui dar mais poder, ter novas medidas, que tenha uma lei que suporte melhor a SAI, porque nós sabemos aqui que eles fazem o seu trabalho e depois bem, chega a autoridade da concorrência, e a autoridade da concorrência desvia-se. E quando ela diz autoridade da concorrência que leite a 13 cêntimos, que ainda não sabe se eles não ganham dinheiro com isto, francamente... Eu, que sou o presidente, do Conselho de Administração de uma maior organização da Península Ibérica, sei quanto custa o leite e sei que essa é a organização que paga o leite à entrada da porta da fábrica a 35,70, quando se diz um presidente da autoridade da concorrência que é leite a 13 cêntimos, que ainda não sabe se eles ganham dinheiro, muito francamente dá-me vontade de rir. Dá-me vontade de rir, francamente. Mas é o que há. E nós sabemos que eles, aos pequenos, põem de todas as dificuldades para que, efetivamente, eles não possam crescer. Aos grandes, compra-se, por exemplo, aquela cadeia francesa, como é que chamava? Era? O Carrefour, foi numa noite, a autoridade da concorrência resolveu o problema. Há outros demora anos a resolver os seus problemas. De maneiras que isto traz-nos algumas dificuldades. E com muitas dificuldades também de entendimento que nós temos dentro deste preâmbulo. Mas, enfim, aceitamos. Portanto, outra das coisas que nós entendemos que devia de ser tomada esta situação e que nós devíamos daqui ter alguma atenção era na determinação das coimas. Porque eu já disse que nós ainda no dia 7 de janeiro fizemos uma grande manifestação no Porto e é onde verificamos que depois a montanha pariu um rato, juntamos 4 mil produtores de leite, fez-se uma grande manifestação e depois viu-se que a montanha pariu um rato, porquê? Porque a coima que esta grande distribuição podia ter depois de estar a fazer 75% em cartão era 3.500 euros. Portanto, isto assim não vamos a lado nenhum. Portanto, a aplicação das coimas, entendemos que deve ser mais volumosa, isto é, acho que deve ser 5% do valor total do seu movimento, da sua organização, para que as pessoas, antes de fazer qualquer promoção ou qualquer dumping, que eles, que efetivamente, antes de fazer, pensem se vale a pena ou não, e se vale a pena, então ter uma autoridade da concorrência que faça alguma coisa dentro deste preâmbulo, porque senão não vale a pena a gente se andar aqui a esforçar e darmos aqui, porque começamos a dar aqui a dar aqui razão a quando se diz que triste setor que é a agricultura. Portanto, e depois temos que ver também a outra situação, que tem a reincidência destas práticas, que se é reincidente deve constituir uma nova infração que seja superior a esta para que esta de 5%, para que no futuro isto, nestas práticas, não voltem a acontecer. Portanto, isto foi sempre a nossa determinação. Quando digo nossa, estou a reportar-me à Confagre, porque, apesar de todas aquelas confederações, da Autoridade da Concorrência, da ASAI, todas as confederações ali, e o Ministério da Economia e o Ministério da Agricultura, que todas estão na parca, como é evidente, nós sempre fomos determinantes nesta área. Sempre tivemos este princípio. Inicialmente, estávamos isolados. O andar da carruagem, a gente começa a verificar que hoje toda a gente está a verificar que temos razão e toda a gente hoje está, eu penso que 99%, até já algumas que estavam inicialmente contra, hoje penso que já se tem manifestado aí nos órgãos de comunicação social que efetivamente que já estão do nosso lado e acho que isto só lá vai com regulação. Porque isto, se queremos que haja produção, se queremos que seja um país livre e que haja algumas medidas de regulação, nós temos que, efetivamente, pôr a margem desde o produtor à indústria e à comercialização. Não pode estar-se, como tem estado até agora, a esmifrar quem produz, a dar, enfim, a torcidá-lo, porque eles, quando sabem que está um fornecedor só nas mãos deles, e eu sei do que estou a falar, quando eles sabem que está, que esse fornecedor está só dependente deles, que é o único cliente que eles têm, que são eles, e eles de uma hora para a outra, e temos muitos exemplos deste no país, eles de uma hora para a outra, torcido, diz, ou dá, ou vende por este preço, ou vá tratar da sua vida, e eles, como já está esmifrado, foi até o último a pensar que vinha melhores dias, lá se vai o indivíduo embora, e é assim que isto funciona. De maneiras que... Eu, como disse inicialmente, e vou terminar aqui para dar aqui a palavra aqui ao meu parceiro aqui do lado, o que eu disse é que sem nós termos regras bem definidas com a Autoridade da Concorrência, com a ASAI, com a Parca, que efetivamente que está a fazer um bom trabalho, mas que tem que continuar a fazer e dar aqui, e sem haver regulação, e aqui a regulação é aqui esta casa que a faz, quem tem que haver a regulação que tem que haver aqui, e, enfim... Uma política aqui bem definida, tem que haver legislação aqui no setor que defina isto muito bem. Nós não conseguimos atrair pessoas para a agricultura, não conseguimos atrair pessoas para o comércio, não conseguimos arranjar também pessoas para, efetivamente, para o setor do comércio, para que alavancar este país. De maneiras que era isto que eu queria dizer, estas são as nossas preocupações, não as disse aqui, como tenho dito noutros lados também, estão aqui pessoas dentro que já acho que já sou por algumas das partes que lhes seja repetitivo, mas esta é a verdade, é isto que eu penso, e é a nossa forma de ser e de estar e de dizer a verdade. De maneiras que, se me permite, eu dava a palavra aqui ao meu caríssimo amigo, também é que está com os seus problemas, aqui ao Sr. Vítor Menino, que é o Presidente da Federação de Suinicultura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Srs. Deputados, por deixarem que a suinicultura manifeste as suas apreensões e lhes dê um pouco conhecimento da forma como estamos a viver esta crise e as relações que temos com a grande distribuição. Hoje a suinicultura portuguesa produz 3 milhões de porcos em Portugal, fatura um volume de 450 milhões de euros. Isto corresponde a cerca de 55% daquilo que consumimos. Dizer-vos que em 1986, com a entrada na Comunidade de Portugal, produzia 95% de... era autossuficiente em 95%. Éramos praticamente autossuficientes, importávamos 5% para regularização do mercado em picos de consumo. A Espanha, nessa época, produzia 80%. Nós hoje produzimos 55% e a Espanha produz 145%. Ou seja, nós voltamos para metade e a Espanha subiu quase para o dobro. Razões, eu não vou enunciar o que penso são as razões. Dizer-vos que, obviamente, que houve um objetivo político em Espanha, e em Portugal não houve essas linhas. Os principais problemas que nós temos é que nas relações com a grande distribuição foi instalado um clima de terror nos fornecedores que inibe de dizer o que se passa em casa deles. Eu diria mais, há uma ditadura económica neste momento que verga qualquer fornecedor e que lhes tirou completamente as opções de vender. Dizem-nos hoje que, antes de avançar por aqui, dizer-vos que isto agudizou-se no ano 2010, a grande distribuição apercebeu-se de que as matérias-primas iam crescer, a indústria que está dependente das vendas na grande distribuição, 80%, precipitou-se eventualmente ou foi obrigada a fechar negócios para o ano todo de 2011 com preços fixos. Isto levou a que, numa primeira fase, os custos de produção subiram, os porcos subiram na Europa toda e a nossa indústria ficou agarrada a um preço de 1,43 para o ano, quando os custos de produção estavam 1,70. A indústria repartiu esse péssimo negócio para cima da produção. A produção nacional vendia-lhe o que tinha, porque também não teve outros recursos e porque não tinha canais de exportação abertos, vendia à grande distribuição, à indústria, que pagava ao preço que entendia para vender a menos 20 ou 30 cêntimos à distribuição. Isto levou à destruição, nomeadamente, da Ribacarnes, e a Ribacarnes, só a Ribacarnes, à produção ficou a dever 15 milhões de euros. Houve empresas e grupos que caíram, outros ficaram extremamente debilitados. O resto da indústria que estava neste negócio, que não caiu, ficou financeiramente bastante afetada, muito afetada. Estamos a falar num negócio de pelo menos 200 milhões de euros num ano, em que se perderam margens bastante, bastante significativas. Bom, mas foi esta foi uma realidade que nos aconteceu e que levou a que parte da produção, uma boa parte da produção, se não tivesse caído, pelo menos ficasse bastante débil. Anuncia-nos a grande distribuição que procura um preço estável ao consumidor, anuncia-nos compras diretas à produção, nomeadamente os vitelos, nomeadamente as parcerias com porcos, nomeadamente outras. Dizem que garantem sustentabilidade ao fornecedor. Eu pergunto, como é que pode haver sustentabilidade com preços fixos, com a volatilidade dos preços das matérias-primas? Nós tivemos em 2010, quando este negócio que eu referi estava feito, o trigo e a cevada a 120 ou 130 euros a tonelada passou para 270. Um caminhão de trigo que custava 3 mil euros passou a 6 mil ou 7 mil euros o mesmo caminhão. O mesmo se passa hoje com a soja, se tem estado a passar e passou na altura com a soja, que custava 250 euros a tonelada, passou para 430 euros a tonelada. Repare-se que hoje um caminhão de soja voltando com uma carga de 100 porcos gordos. E isto é a sustentabilidade que eles anunciam aos fornecedores e o preço estável, a sustentabilidade aos fornecedores e o preço estável ao consumidor. À custa de quem? À custa dos produtores, à custa dos fornecedores e à custa de alternativas na comercialização. Penso que isto tem muito a ver com quando lhes dizemos, quando nos, o Sr. Soado nos perguntamos, porque é que o Sr. vende à Jerónimo Martins e não vende à Sonai? Porque eu, quando vendo à Jerónimo Martins, a Sonai diz-me que tem de ter um preço igual à Jerónimo Martins. Quando vendo à Sonai, eles dizem que tem um preço igual ao outro. Portanto, eu tenho de ser competitivo, porque o meu parceiro tem um negócio muito bom e eu tenho de ter a carne ao mesmo preço deles. Portanto, acho que isto passa também... Isto é uma guerra comercial e uma estratégia, uma guerra comercial entre eles, pelo domínio do poder da distribuição. Creio que eles estão utilizando os bens de primeira necessidade, nomeadamente a carne, para chamar consumidores à porta deles. Isto a levar, levou ao desaparecimento do comércio tradicional. O comércio tradicional na área dos talhos não existe. O que existe não tem sustentabilidade, tem a porta aberta com muita dificuldade. Eles precisavam de vender 20 ou 30 ou 40 lombadas e um boi, epá, vendem 5 lombadas e vendem um dianteiro de uma res, o mais pequena possível. Eu digo, porque tenho experiência própria, que há talhos abertos que, se não pagarem a carne, o dinheiro não chega para os custos fixos. Portanto, ninguém vai ao talho tradicional. Desaparece o comércio tradicional, desaparece a produção, as parcerias não funcionam, e não funcionam exatamente por isto. Só os produtores estão a pagar as promoções. Nós ainda há dias o dissemos, quando houve carne a 50%, nós dissemos vamos pagá-las. Nos dias a seguir estávamos a ser chamados à grande distribuição a dizer antes que o senhor tem de colaborar, o senhor tem de colaborar, porque nós temos uma operação negativa, a nossa operação é negativa e o senhor tem de dar aqui um rapel de 3% sobre os volumes. Mas como é que eu lhe dou um rapel se eu estou a perder dinheiro? Ou se o senhor não dá, mas olha que o seu vizinho já deu, se o senhor não dá, pá, naturalmente a gente vamos ter de considerar, deixar de considerar o nosso fornecedor. Portanto, isto é uma ditadura autêntica, uma ditadura económica, que é preciso pôr fim a ela e tem de se fazer aqui alguma coisa. Apenas vos convidamos a colaborar connosco, dado que as margens que temos nas nossas operações são negativas. Condições temos nós para dizer que... mas eu não posso colaborar, eu não tenho margem para colaborar. Mas como é que eu posso dizer isso? Vou vender a quem? Que soluções tenho? Que alternativas tenho? Bom, acho que o panorama é um pouco este, não vos estou a dar novidade nenhuma, portanto, as coisas estão... Dizer-vos só que o setor, que ainda representa 450 milhões de euros em volume de negócio, ainda produzimos 3 milhões de porcos, neste momento há porcos com fome. Isto é terrível, porque os homens da Reagro dizem que vende os cereais em 15 dias e se não tiveres cá o cheque, não venhas cá segunda-feira, porque não carregas e não carregas. A banca também se apercebeu dos problemas mais cedo que nós, disse-nos, você tem aqui uma data de contas calcionadas, transforme isto num médio prazo. Com um plano de amortizações, porque você fica mais seguro, fica mais confortável, nós também ficamos mais confortáveis e ficamos todos melhores. Hoje, essas contas calcionadas transformadas em médios prazos estão a ser amortizadas, têm de ser amortizadas, renovação de contas não há, portanto, tesouraria...
Não há.
Tesouraria não mais, eu acabo imediatamente. Tesouraria, portanto, não há margem no negócio, portanto, tem de se amortizar as contas correntes, enfim, uma aflição contínua. Acho que há uma medida que nós gostaríamos de ver rapidamente implementada, que era que se retirasse da primeira página dos folhetos da distribuição a carne fresca. Eles não podem continuar a utilizar a carne e os produtos frescos para levar pessoas lá para dentro. Isto não acontece em Espanha, não acontece em França e em Portugal era uma medida que devia de rapidamente ser tomada. Pronto, desproporcionalidade nas margens, como o Sr. Presidente disse, isto tem de ser regulado, senão mais desemprego, mais distribuição de classe média e muito obrigado por me terem ouvido.
Muito obrigado. Eu só queria relembrar que ainda vamos ter uma ronda para respostas, e, portanto, já está ali, já passamos também largamente o tempo, pedir-lhe só a brevidade.
Muito breve, porque devo confessar que as minhas preocupações foram amplamente e de forma muito bem explicitadas pelo Sr. Presidente da Confagri e pelo Sr. Presidente da Federação que acabámos de escutar. Basicamente é o mesmo. Tomei a liberdade de elaborar uma pequena nota em que sucintamente digo que a produção... Os produtores de carne de frango estão a perder dinheiro ao fornecerem as grandes superfícies. E chamava só aqui assim, permitia-me sublinhar dois pontos. Por um lado, trata-se de uma área de produção que se encontra concentrada, portanto, há basicamente dois grandes produtores, mas mesmo assim a disparidade na capacidade de negociação face à grande superfície, é igualmente muito disforme, é enorme. E com facilidade, um dos fornecedores pode ser eliminado, deixar de um dia para o outro porque não acompanha uma campanha ou por isto ou aquilo, é posto de lado e fica com toda a sua cadeia amontante, comprometida, e é muito má situação quando é assim de forma despedida, como quem muda de camisa, já tem acontecido, deixando essas empresas em situações muito, muito difíceis. Quero congratular-me muito sinceramente com o empenho que os senhores deputados estão revelando em regulamentar esta matéria. Eu perfilho inteiramente o que os meus antecessores afirmaram, que só por essa via julgo que é possível salvar a produção nacional, pelo menos nestas áreas em que estamos maioritariamente, somos fornecedores maioritariamente, temos como clientes maioritariamente as grandes superfícies, e a sobrevivência de todos estes setores eu julgo que está seriamente em risco. Eu julgo que, como o Sr. Presidente da Confagri sublinhou, uma regulamentação que inibisse as práticas aqui detalhadamente já enumeradas é essencial e, como também o Sr. Presidente da Federação afirmou, os produtores são, ao mesmo tempo, vítimas de uma competição muito séria entre as várias cadeias de distribuição. Se tu não fazes isso, fazes o outro, quer dizer, somos vítimas da concorrência entre os grandes grupos da distribuição. Não vejo mesmo, sem o apoio de uma regulamentação, como é que nós podemos sobreviver. E ao não sobrevivermos, a economia nacional terá reflexos muito negativos na economia nacional, no emprego, na balança comercial e até na própria desertificação rural. Muito obrigado. Mais uma vez, estou muito, muito sensibilizado pelo empenho que Vossa Excelência estão a dedicar a esta matéria.
Muito obrigado. Vamos abrir o espaço de questões. PSD. Paulo Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Em nome da bancada parlamentar do PSD, cumprimentar os ilustres representantes da Confagri e os demais colegas aqui presentes e dizer, de facto, e o Sr. Presidente começou por falar nisso, a autorregulação não conseguiu contribuir para um maior equilíbrio entre a grande distribuição, ou a distribuição e a produção. E a questão que lhe deixava, ou que vos deixava, tinha a ver precisamente com, porque o objetivo deste grupo de trabalho, mais do que propriamente nós virmos já para aqui com soluções pré-formatadas, é precisamente ouvirmos os vários players deste setor para construirmos uma solução que, no fundo, consiga resolver alguns destes problemas. À luz, não, o ideal é até todos. Mas a questão aqui, em relação às alterações legislativas, no fundo, o que aqui nos vieram dizer, e que não são os primeiros, é que, falhando a autorregulação, deve haver uma regulação por força da legislação nacional, que naturalmente terá que ser também compaginável com a regulação ou com a legislação comunitária do espaço económico onde nós nos inserimos. De qualquer forma, essa regulação e essa legislação que defendem, onde é que deve, na vossa opinião, intervir mais? Na questão da concorrência propriamente dita, na questão, e o Sr. Presidente falou de alguma forma nisso, dos prazos de pagamento e das formas de pagamento, mas também, e pergunto eu, na questão dos contratos. Regular a relação contratual entre a produção, a indústria transformadora e depois a distribuição. Depois, relativamente à questão da transparência dos preços. Se nós de alguma forma queremos intervir, ou se quer intervir e tornar mais clara esta relação entre o produtor e a distribuição, é necessário, penso eu, que haja uma maior transparência de preços para que se possa perceber exatamente em que medida é que pode haver essa regulação. A questão é que vos deixava ver de que forma é que nós podemos melhorar, é que legislar em que sentido para melhorar a transparência dos preços. E porque falaram, e continuando na ótica da regulação, e porque falaram nas marcas brancas, a questão que vos deixava era que tipo de regulação, porque não se pode impedir, de facto, a existência de marcas brancas, agora, que tipo de regulação ou que tipo de intervenção defendem para haver esse tal equilíbrio entre as duas realidades. Depois, saber quais as vossas expectativas relativamente às reuniões da plataforma da Parca, que também aqui se falou, relativamente ao comportamento das grandes distribuidoras, saber se há diferenças significativas entre os comportamentos de umas e outras, e ao mesmo tempo, porque o Sr. Presidente falou nesta questão, que é a questão da... fiquei com a sensação que falou muito na ASAI, pareceu-me que era mais na perspectiva do reforço dos poderes e das competências da ASAI. E a questão que eu lhe questionava, porque há, de facto, há algumas das competências que fazem parte, que estão acometidas à ASAI, outras estão acometidas à Autoridade da Concorrência. A sensação com que fiquei, e corrija-me se estiver errado, é que achavam que devia a balança começar a pender mais para o lado da ASAI. Se estiver errado, corrija-me, e no fundo dizer-vos em que sentido é que acham que estas duas realidades se devem adequar à situação vivida. E, por fim, as razões das inexistências, porque, invariavelmente, falam-se de muitas... por exemplo, a questão que se falou recentemente, quando houve aumentos de IVAs, que os IVAs não eram assumidos, não iria ser o consumidor a sofrer com o aumento de IVA, e provavelmente foi mais a produção que sofreu. O que não se verifica é que isto fala-se, mas depois não há uma atuação concreta ou uma denúncia concreta junto de quem de direito para, efetualmente, situações como estas do IVA que eu falei possam merecer outro tipo de tratamento de parte das autoridades com competência na regulação do setor. E pronto, penso que das questões que vos queria deixar, mais uma vez agradecendo a vossa presença e aguardando as vossas respostas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais questões? Deputada Catarina Martins, Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os amigos da Confrag e agradeço-lhes estarem aqui connosco hoje. Nós, no Bloco de Esquerda, temos vindo já há bastante tempo a alertar para os problemas da grande distribuição. Julgamos que tem sido permitida uma concentração que tem agravado o problema. E bem sei que essa não é a vossa área, mas também, se tiverem, do ponto de vista daquilo que é a concentração, sugestões de atuação que nos possam deixar, agradeço também se puder ter a vossa visão do que está a acontecer. A nossa percepção é que a concentração não só é já muito grande, como está a agudizar-se, e está a agudizar-se também numa limitação objetiva do número de produtos que é disponibilizado aos consumidores e, portanto, também na variedade de produtos que é comprada. E, portanto, se desse ponto de vista da concentração tiverem também sugestões ou universos a que acham que nós devemos tomar atenção e não estamos a tomar, agradeço o vosso contributo sobre isso. Queria também, julgo que disseram várias coisas que são muito claras e que têm sido abordadas, queria fazer duas perguntas concretas, uma no seguimento do que foi feito sobre as marcas brancas e o tipo de regulação. Dizer só, nós não consideramos que a autorregulação possa funcionar neste setor. Não considerávamos antes, nunca tivemos esperança que funcionasse. Achamos que tem sido um erro e não temos dúvidas nenhumas que temos perdido não só a produção como emprego à conta de se achar que a autorregulação ia resolver, seja o que for. Mas a regulação sobre as marcas brancas, tanto do ponto de vista da sua produção e da sua apresentação, ou seja, como é que se limita a forma como é feita, o exemplo até já trazido pelo deputado Cristinho Lopes sobre as marcas que são, os produtos que são iguais, não é? Portanto, e com preços diferentes, mas também a forma como os produtos estão a aparecer nas próprias lojas. Fica um pouco a sensação, muitas vezes, de que o produto de marca só serve para fazer vender o produto da marca branca, porque é exposto de tal maneira que uma diferença de preços está de forma brutal, que só pode servir para fazer publicidade à marca branca pela maneira como está no expositor. E, portanto, julgamos que a regulação sobre as marcas brancas tem de ser não só na forma do que é produzido e como é produzido, ou seja, na imitação que há de produto, mas também naquilo que é a colocação de produto, porque é o típico, conhecem com certeza muito melhor do que eu, que é uma escolha de marca branca enorme para depois uma fila de uma outra marca com um preço elevadíssimo e que não corresponde sequer, tanto quanto sabemos das reuniões que temos tido, ao que é pago ao fornecedor e que serve só como elemento de publicidade da marca branca. E, portanto, também como é que, do ponto, ou seja, que se pensam que se pode também regulamentar este tipo de formas, não só como a forma uma marca branca é produzida, mas também a forma como ela chega e na sua relação com a marca ao consumidor. É isso. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Mais intervenções? Deputado Cristinho Lopes, PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por saudar os dirigentes técnicos da Confagri e representantes das outras federações aqui presentes e começar por lhes dizer que a Confagri sabe que não está sozinha nesta batalha há muitos anos, relativamente ao problema do papel da grande distribuição e do ataque da grande distribuição em duas direções, relativamente ao comércio tradicional, como foi referido, e relativamente aos seus fornecedores. Há muito que o PCP levanta este problema. E nós podemos dizer que não só levantámos, como fomos procurando combater
digamos assim, os processos de centralização e concentração de capital que na grande distribuição conduziram a este poder absoluto que hoje é conhecido. Os processos de liberalização do licenciamento, os processos de liberalização dos horários e os processos de concentração que foram permitidos, falou no caso de Carrefour, mas podíamos falar também de outra cadeia que foi comprada pela Jerónimo Martins e reproduziu exatamente a mesma questão. E como referiram hoje, e eu julgo que vale a pena sublinhar esta questão, este poder imenso económico, esta potência económica, não é apenas já um problema de economia. Como o Sr. Presidente da Confagre referiu, é a própria democracia que está em causa. É a ditadura económica que ali o Presidente da Federação Portuguesa da Suinicultura refere, que está em cima da mesa. E a ditadura económica e a democracia está de tal forma em causa que nós até começamos, nós podemos dizer, começa a ser feita a legislação segundo os interesses dessa gente. Por exemplo, nós acabámos de proceder a uma alteração da lei da concorrência que não interveio relativamente a duas questões centrais. O problema do estabelecimento do conceito de posição dominante coletiva, que até consta de outra legislação europeia, o problema do abuso de dependência económica, que é claramente a situação mais presente na grande distribuição, porque não se aceitou a tipificação suficientemente desenvolvida deste processo, e, portanto, a autoridade da concorrência, por mais poder que tem, vai continuar impotente relativamente ao problema de abuso de dependência económica, fazer aquilo que fez até hoje. Nada. Não há um único processo. E o problema da dependência económica já consta da lei da concorrência há vários anos. Não foi conseguido, não se conseguiu, apesar das nossas propostas relativamente a esta matéria, por exemplo, precisar e introduzir com força, clarificar o problema do conceito de dumping. De dumping, claramente um dos problemas que a autoridade da concorrência nem quer ouvir falar. Nem quer ouvir falar. E, portanto, nós estamos perante este um problema seríssimo que vocês muito bem colocaram. Eu estava aqui, há aqui informações, nós temos certamente a gravação e isso vai nos permitir uma abordagem mais clara de algumas das questões que estão aqui em cima da mesa. Eu gostaria de vos colocar duas ou três questões muito rapidamente. Uma delas, porque essa questão já esteve aqui na outra audição anterior, e nós sabemos que a grande distribuição coloca este problema com força, é a ideia de que o monopólio na cadeia de valor, nas cadeias de valor, não existe só na grande distribuição e que, por exemplo, no setor do leite, a lata ao galo constitui um monopólio. Isto é, por um lado, acha-se que os produtores estão demasiado atomizados. Quando eles se agrupam para ter uma força de debate, considera-se que eles constituíram um monopólio. Gostava de saber qual é a vossa opinião sobre esta matéria, porque é uma questão que várias vezes é aqui abordada com esta questão. Uma segunda, eu gostava de perceber, referiu ali uma coisa que o Presidente da Federação de Suinicultores que eu não consegui apanhar. O problema das primeiras páginas dos folhetos da grande distribuição com o anúncio de carnes frescas. Porque é que coloca este problema? Não consegui perceber, gostava de perceber bem esta questão. E a terceira questão ligada às marcas brancas que já aqui foram referidas e sobre a qual eu não posso deixar de continuar a usar este exemplo brilhante de que são marcas brancas. Duas garrafas de azeite vendidas no continente, lado a lado na prateleira, embaladas pelo mesmo produtor, Cooperativa Olivícola de Moura e Barrancos, o mesmo produto, exatamente o mesmo produto, com uma pequena diferença. É que o da marca Continente custou-me de 2,99€ e o da marca do Continente custou-me 13€, o da cooperativa custou-me 13,25€. E eu pergunto como é que o consumidor pode comprar o da cooperativa? Se tem ao lado na mesma prateleira, o mesmo produto a um preço 26 cêntimos mais barato. Como é que nós respondemos a isto? Porque eu acho que há aqui um problema que a produção tem que colocar. Porque isto é produzido por uma cooperativa. A marca branca e o seu produto. Como é que as cooperativas podem ter marcas? Como é que o produtor pode ter marcas, depois sujeito a processo destes? Esta é uma questão absolutamente essencial que nós precisamos de decidir. Foi dito aqui que não é possível proibir as marcas brancas. Eu não sei se não é possível, não sei, tenho dúvidas, não sei. Tenho dúvidas que haja alguma coisa que proíba que há um problema de incompatibilidades. Incompatibilidades, inclusive, nas estruturas económicas e que estão até regulamentadas. Há várias incompatibilidades que nós podemos referir e considerar que isto, claramente, neste quadro, é uma incompatibilidade que precisa de outro discurso. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Deputado Paulo Campos, PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer a presença da Confagri e todos os dirigentes associados e dos agricultores que acabaram de intervir, a saudar também, enfim, as intervenções, a qualidade dessas intervenções e, de alguma forma, dizer-vos que o dramatismo com que foi feito algumas das intervenções demonstra bem a gravidade dos problemas que hoje temos sobre a mesa neste contexto. Está-se a ouvir? Aproximais. Muito bem. Efetivamente, os relatos que hoje tivemos, mas também os relatos que já antecederam de outras organizações semelhantes, transmitem um denominador comum. E o denominador comum vai muito contra aquilo que é o pensamento económico vigente, ou o pensamento económico que neste momento, enfim, nos é transmitido diariamente, que é o do funcionamento dos mercados, enfim, funcionam na perfeição, e não há problemas com esse funcionamento. Aquilo que verificamos aqui não é uma falência da autorregulação, é uma falência do funcionamento dos mercados, em que há nesses mercados alguém que tem condições para impor aquilo que há pouco referiram, como por exemplo ditaduras económicas. E portanto as matérias que aqui se têm a ver não é a regulação é necessária quando os mercados falham. E essa é que é, do ponto de vista da teoria económica, a necessidade de existir a regulação, ou seja, intervir num funcionamento do mercado que, por qualquer razão, por qualquer falha, não tem as condições adequadas para que haja um bom funcionamento do mercado. Aquilo que aqui parece claro, enfim, pelas intervenções que os senhores, ainda vamos, não sei se num terço das audições, mas no início das nossas audições, mas parece ser o denominador comum, é que há aqui claramente um falhanço do funcionamento do mercado, e nomeadamente porquê? Porque há de um lado uma concentração e, enfim, dos agentes, enfim, agora estou a pensar duas vezes na palavra seguinte, se além de uma concentração, se existirá ou não uma articulação, mas aquilo que aparente, enfim, nos aparentemente é transmitido, é que se não existir uma articulação, o que existe é pelo menos uma concorrência feroz entre os principais grupos que levam a que, inevitavelmente, essa articulação, feita em cima da mesa ou não, ela exista pela necessidade dos grupos estarem a concorrer. E, portanto, essa articulação, não com o efeito negativo de existir um conluio entre os principais agentes do lado de quem está a comprar, o que é verdade é que, pelo próprio funcionamento do mercado e a necessidade de os agentes na sua luta entre eles, provocam ou levam a uma articulação naquilo que é as suas práticas comerciais, porque ambos pretendem ter a prática comercial mais agressiva que puderem, para que na oferta que depois façam aos seus clientes, nenhum deles saia prejudicado em termos daquilo que podem oferecer nos seus folhetos ou nas suas estantes, para poder apelar ao consumo por parte dos portugueses ou de quem entra nestes hipermercados. E do outro lado, enfim, temos produtores mais bem organizados ou menos bem organizados, mas que na maioria das situações, independentemente da sua capacidade de organização, não resistem à grande capacidade que neste momento um lado, que é o lado da procura, tem sobre quem produz. Isto leva, inevitavelmente, a situações dramáticas como aquelas que transmitiram e que estão a provocar, enfim, eu diria que a sustentabilidade de um país está em causa quando a sua capacidade de produzir é posta em causa e quando, enfim, na sua capacidade de produzir é posta em causa, a sua capacidade de gerir os recursos que existem em todo o seu território começam também a ficar em causa, nomeadamente com o abandono das terras e a desertificação do interior, que é uma área que muito se dedica a um conjunto de questões que aqui estamos hoje a referir. E, portanto, aquilo que estamos a falar não é apenas uma relação entre produtores de um determinado setor e entidades comerciais que distribuem esses produtos, mas sim a capacidade de um país e de uma economia sobreviver num contexto global como aquele que hoje temos sobre as nossas mesas. E, portanto, a necessidade e aquilo que nós, na nossa, enfim, não quero demorar muito mais, mas a necessidade que temos aqui é de encontrarmos os mecanismos para que o preço justo possa funcionar entre as partes. É isso que pretendemos e é essa a posição do Partido Socialista neste grupo de trabalho. É perceber que medidas é que podemos tomar para aquilo que é o preço justo possa acontecer. Nós não queremos defraudar os nossos consumidores para que haja margens onde elas não são devidas, mas também não queremos prejudicar os nossos produtores porque eles têm as mesmas condições para ganhar a vida como qualquer outro cidadão neste país. E, portanto, é a necessidade de encontrarmos o preço justo que nos movimenta e aquilo que nós pretendemos, através da intervenção, quer seja legislativa, quer seja por matérias de regulação, é percebermos em que pontos é que podemos intervir para que esse preço justo possa ser alcançado, de outra forma, para que as regras normais de um bom funcionamento do mercado se possam praticar aqui neste conjunto de matérias. Portanto, as minhas perguntas, e já agora deixem-me só dizer como curiosidade, se nós verificarmos a lista dos mais ricos no nosso país, quando comparados com qualquer outro país, verificamos uma diferença abissal, é que nos outros países os titulares, os que figuram nos rankings mais ricos são essencialmente produtores. No nosso país, aquilo que nós verificamos no ranking dos mais ricos são essencialmente distribuidores, o que provavelmente mostra bem enfim, o que aconteceu e neste contexto isto não tem nada a ver com uma governação que é feita no último ano, isto tem a ver com governações que são feitas ao longo dos anos e, portanto, o Partido Socialista...
Nos últimos anos.
Senhor Deputado, terá o seu tempo para intervir. E, portanto, o Partido Socialista, dentro desse ponto de vista, também não deixa de analisar e poder verificar um conjunto de questões da qual possa ter contribuído ou não nessa matéria. Mas o que é verdade é que neste momento temos um governo que tem a responsabilidade e é neste contexto que temos que equacionar as nossas questões. E, portanto, a questão que eu queria colocar é quais são as propostas, enfim, que poderiam colocar com este objetivo, para, quer do ponto de vista de intervenção do regulador ou do ponto de vista legislativo, que permitissem que atingíssemos o tal preço justo, ou propostas semelhantes àquela que o Sr. Presidente da Federação de Sinicultores aqui deixou, que me parece uma proposta interessante, relativamente a algumas práticas que diminuam. Há uma coisa que me parece clara. Todos os agentes económicos têm uma imagem a defender. E, portanto, tudo aquilo que possamos fazer, do ponto de vista da transparência, tudo aquilo que possamos fazer, do ponto de vista de evidenciar os diferentes agentes económicos relativamente a más ou boas práticas, é sempre bom no sentido de podermos assegurar que os diferentes agentes no mercado, nomeadamente os consumidores, saibam quem tem essas boas ou más práticas. Isso parece-me ser um caminho claro. A sua proposta também pode ser uma proposta interessante, mas que outras propostas, nomeadamente do ponto de vista da intervenção de regulação ou legislativas, é que nos queriam apresentar, porque este é um grupo de trabalho que, no fim, vai ter esse objetivo. E, portanto, a vossa contribuição é extremamente importante no diagnóstico, mas também é relevante se trouxerem para aqui medidas que possam ter efeito do ponto de vista, enfim, da resolução dos problemas que identificaram.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Galdeira Amaral, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pedir desculpa pelo meu atraso. De qualquer das maneiras, são matérias que vamos acompanhando com alguma proximidade, portanto, não... Julgo que não me ter escapado nenhuma informação útil, mas também se for, esperei pelo fim para ver as perguntas e olharei para a resposta e vou ver a gravação. Dizer-vos que quando o CDS propôs a criação deste grupo, nós não queremos tanto discutir as matérias da agricultura, mas essencialmente discutir matérias que aqui foram ditas, que são, da parte de vista da economia, olhar bem para as cláusulas contratuais, saber o que é que lá está que possa constituir ilícito ou desequilíbrio entre as partes, perceber se nós devemos caminhar para um contrato sui generis, dizer, porque nós não podemos esquecer, ao contrário do que algumas pessoas pensam, nós vivemos numa democracia, onde há liberdade contratual. As pessoas são livres de contratar entre as partes o que entenderem e fixar os preços. Estes dois exemplos do azeite é o mesmo produtor. Eu não posso cortar a liberdade de um produtor de achar que deve ter marcas brancas para escoar porventura o seu produto e também ter marca para o seu produto. O que eu tenho que ver é se ele foi coagido, se houve aqui abuso de posição dominante, se houve dependência económica, está tipificado na lei. E se não está suficientemente tipificado na lei, como é que nós aqui na Assembleia podemos precisar para proteger uma parte comercial que é desequilibrada, é um facto que é desequilibrada? Eu poderia dizer que não temos culpa nenhuma nisso, falam com um deputado que sempre se opôs ao número de licenciamentos, ao número de horários, juntamente com o deputado Agostinho Lopes, não estou a olhar para ele, mas sei que ele está a olhar para mim e estará a dizer, bom, não é bem verdade, mas já nos conhecemos há muitos anos e, portanto, lá estávamos os dois numa visita oficial em Angola, quando fomos surpreendidos com a passagem, ao contrário da promessa do governo para as câmaras da autorização de licenciamento, eu sou de Viseu e, portanto, eu tenho lá tudo, eu acho que até tenho marcas que não existem no mercado abertas em Viseu, estão todas, mesmo aquelas que eu não conhecia, na Câmara de Viseu, mas não é do meu partido, é do meu parceiro de coligação, mas é só um pequeno exemplo, porque não é nenhuma crítica, há um erro cometido no passado, e, portanto, o problema é, podemos lavrar sobre o erro e criticar o erro, a minha pergunta, estando feito, e ele não é totalmente errado, porque eu não quero considerar que as grandes superfícies, aqueles empresários, são criminosos. Não? É um modelo de negócio que se desequilibrou. E eu tanto considero um empreendedor, um homem da grande superfície, como um pequeno comerciante. No passado houve mecanismos de equilíbrio entre as partes, no licenciamento de horários, numa taxa que pagava as grandes superfícies para a renovação do mercado tradicional, etc. Não foram eficientes. Havia o Mobcom. Se esses instrumentos não foram suficientes, obviamente nós temos que melhorá-los. Mas não podemos é considerar que são. De facto, eles atingiram níveis de concentração, níveis de abertura de horários e de superfície superior à média europeia, é claro. Nós causamos esse desequilíbrio. Tivemos até uma ação da ASAI que levou com que critérios de produção sejam hoje do melhor que há na Europa, mas isso não traz valor, ou seja, nós produzimos como ninguém, mas não cobramos como ninguém. Quer dizer, a nossa indústria leiteira e derivados faz, quase como eu costumo dizer, quase que pode almoçar num chão ou nos enchidos, mas depois, quando perguntamos se aquilo trouxe valor, se vendem mais caro, se tem mais rentabilidade, não. Porquê? Porque nós fomos, mais uma vez, um bom aluno na adoção de determinadas medidas, mas esquecemos de tirar daí uma vantagem. E, portanto, também, porventura, aí áreas em que nós podemos, já que estamos a fazer melhor que ninguém, então, que os nossos produtos possam ter um valor um pouco mais alto e os nossos produtores possam ser protegidos, porque estão a fazer as coisas by the book, ou seja, cumprem à risca com aquilo que se pede. Eu não sei se o problema é da ASAI, eu tenho sérias dúvidas do... Fui até o deputado na Assembleia considerado como inimigo da ASAI, nunca tive esse problema com a ASAI, acho que a ASAI exagerou, não tinha bom senso e porventura não foi nada eficaz, tanto não foi que hoje todos os problemas levantados nessa relação se mantêm. E, portanto, quando dizem dá mais poderes à ASAI, tenho dúvidas. Eu prefiro aceitar que estou num mercado liberal, é certo, onde o mercado dita regras, onde o mercado tem que ter um regulador forte. E, portanto, salvo melhor opinião, acho que esta alteração que se fez à lei da concorrência foi um passo em frente. Hoje, a autoridade da concorrência tem poderes quase de inspeção, de entrar por uma empresa dentro, contra as minhas próprias propostas que eu tive na discussão da lei. Acho exagerado que a ASAI possa entrar numa qualquer empresa, apreender documentos, fazer investigação, sem sequer um mandato judicial ou sem eu precisar de saber. Temo mesmo que um dia entrem por uma empresa qualquer, recolham uma forma secreta de fazer um produto, essa forma depois circula no mercado e afinal o processo não existia e o detentor dessa marca fica completamente desprotegido porque não está sob a ordem judicial e lá se vai o segredo profissional. Isto não está salvaguardado, mas há legislação europeia que pode permitir à agência europeia de fazer essa mesma investigação e portanto temos aqui que ter algum cuidado e eu prefiro que me digam, olha, na lei da concorrência, na atuação da ASAI, que tem um processo aberto sobre dumping, ao contrário do que dizem, não... Há um processo aberto de dumping no leite, no continente. Eu estou curiosíssimo para saber quais são as consequências disso, para saber se depois isso foi só para enganar, ou foi para atuar, ou é para o que é que seja. como também fui dos poucos, porque estas coisas de ser contra as grandes superfícies, mas quando chega a hora da verdade ninguém atua, perguntar quantas vezes a CASAI foi às grandes superfícies fazer fiscalizações, não é? Depois, porque às vezes convém ser consequente com o que se diz, porque nós aqui ouvimos muita gente, os deputados falam muita coisa, depois na hora da verdade assumimos para o lado. Eu não quero assumir para o lado. É saber exatamente o que a CASAI fez nesses processos. Porque, e eu também tenho que perceber quais são as culpas dos pequenos produtores. Eu sei que na suinicultura atravessam grandes dificuldades. Eram financiados pela indústria das rações, agora também estão em dificuldades, já não são. Porventura é a banca ou é o Estado que tem que criar uma linha de crédito. Teremos que encontrar uma solução, mas não é o que eu quero discutir agora aqui. Mas sei que passam dificuldades e há porcos a passar fome. Também há legislação europeia que traz dificuldades todos os dias e porventura trará no futuro. Porque nós temos interesses contraditórios com o Norte da Europa, na própria condição de criação de frangos, isto já acontece, presumo que mais cedo ou mais tarde chegará à suinicultura, não é matéria que eu acompanho, que eu não sou da agricultura, mas cheira-me, acho que viremos por aí. Mas a culpa é nossa, quer dizer, nós ou nos preparamos ou não atuamos, ou podemos estar aqui a discutir que o Pingo Doce faz 50% de descontos no dia 1 de Abril, podemos votar ou adotar pelo sistema de queixa permanente, mas não resolvemos o problema. E por isso é que nós não queremos discutir o 1 de Abril nem os 50% de descontos, nós queremos saber exatamente qual é a cláusula contratual que pode proteger os nossos pequenos produtores. Onde é que nós podemos? É criar é aqui ter uma leitura diferente da liberdade contratual? Não, tem que haver um contrato tipo. Por exemplo, as marcas brancas, acho que elas podem existir, mas será que os pequenos produtores são obrigados, cada vez que fazem um contrato com uma grande superfície, dizer como é que fazem o seu produto? Isso pode permitir à grande superfície fazer contrafação, cópia ou imitação? Porque isso já existe na lei. É proibido fazer imitações, é proibido fazer cópias, é proibido contrafação. Será que ele não é obrigado a dizer, olha, eu faço desta forma e depois eles copiam? Então, será que é preciso proteger esta reserva de produção? Ela está na lei, não está, como é que nós a podemos fazer? E, portanto, são, no fundo, coisas muito concretas. Como é que se compõem os preços? Como é que hoje se compõem os preços? A legislação deve interferir na composição dos preços? Se deve, em que medida? Como é que eu posso encontrar um mecanismo em que o pequeno produtor tenha que arcar com todos os custos de produção e quem ganha é a grande distribuição que não tem que arcar com nada disso. Como é que o produtor não consegue refletir o maior aumento do preço do combustível, aumento na eletricidade? Como é que isso não acompanha? O que é que está? Quais são os constrangimentos que levam? É só a posição dominante? É o fato dos produtores também não ajudarem muito? Porque quando se organizam fazem coisas tipo lactogal e quando não se organizam ficam à mercê das grandes superfícies? Ou seja, qual é o equilíbrio aqui? Porque se organizarem e ficar como a Latogal, nós corremos o risco de, na Holanda, nós temos 70% do leite do dia consumido, o HT é 40%, e em Portugal é tudo ao contrário. O que é que origina estes desequilíbrios? O que é que faz isso? É a legislação comunitária ou a inércia dos governos? Não sei, se for, gostava de facto de poder encontrar aqui mecanismos de controle. Depois perceber porquê tanta crítica à parca, eu não sei se a autorregulação é uma solução, mas pode ser parte da solução. E em vez de deitar por terra tudo, eu não sou nem bom, nem médio, nem pequeno adepto da parca. Eu quero saber se a parca pode ser um instrumento que pode ser eficaz. Nem que seja para identificar estes problemas que estamos a falar. Chegámos ao fim, olha, a parca identificou estes problemas, ninguém se entendeu, mas pelo menos estão aqui elencados. E nós o que propomos neste grupo não é criar legislação, é criar um relatório que depois deixa à liberdade do grupo parlamentar para atuar e depois a democracia funcionará. Porventura uns dirão, bom, acabe-se com as grandes superfícies, outros dirão, não, acabem não, mas reduz-se o licenciamento. Outros dirão, bom, cada prateleira tem que ter marcas brancas X. Pronto, nós sugerimos uma outra coisa, está em projeto de resolução, podemos transportar para a lei, mas temos a promessa do governo que irá fazer isso, que é identificar claramente qual é a produção nacional. Ou seja, cada produto tem que trazer a identificação que o cesto é português, o figo é português, o plástico é chinês e não aquela coisa de manga amadurecida em Portugal. Portanto, se o consumidor tiver a informação de que o produto que está a consumir, o que está a comprar, ajuda a sua região, ajuda ao seu país, talvez possamos, pela via do consumidor, fazer aqui alguma recuperação. Até para evitar um pouco as marcas brancas. Eu prefiro aquela marca porque é um produto da minha região, ou seja, esta informação é útil. Eu não defendo que se possa obrigar na lei, quer dizer, eu até já acho estranho ter que pôr na lei a produção nacional. Parece que qualquer cidadão português deveria comprar só o que é português, que é o que eu faço em igualdade de circunstâncias, pelo menos, porque também não podemos ser protecionistas, mas podemos, sei lá, com taxas de CO2, e com isto termino, há quem faça isso. Agravando as taxas de CO2 significa que produtos que são transportados a longa distância têm uma penalização superior ao comércio de proximidade. Há países que fazem isso. E, portanto, Ou seja, há aqui um conjunto de legislação que eu acho que nós, e nós quando surgimos, este grupo de trabalho era no fundo percebendo que na Parca estava a ter algumas resistências, como é que nós do lado da economia, caso a Parca falhe, possamos compensar com legislação em concreto, em pormenor, nas cláusulas contratuais, na tipificação do contrato, no papel dos reguladores, onde é que nós podemos dizer, nós temos que voltar a pôr um equilíbrio, sendo que nunca poremos um equilíbrio. Estamos a falar de, eu não sei se são os mais ricos, são os grandes benefícios, eu acho que são os especuladores. Os que jogam com o nosso dinheiro e não lhes dá trabalho nenhum a ganhar é que são verdadeiramente ricos, mas nós também beneficiamos com isso. E, portanto, há sempre aqui duas velocidades contraditórias, mas é isso que faz mover o planeta. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora a palavra à Confagri para os seus 15 minutos de resposta e pedir que controlasse o tempo. Temos já mais uma entidade à espera para ser ouvido. Muito obrigado.
Vou tentar ser o mais sucinto possível, mas as perguntas todas que isto vai ser muito difícil eu conseguir fazer alguma coisa aqui, mas depois alguma coisa técnica irei passar aqui para os meus colegas. Bom, o que nós queremos dizer é que, e pronto, isso passou depois, é que nós não somos contra a grande distribuição. Nós somos contra e a forma e as práticas abusivas que a grande distribuição faz. Porque nós sabemos que quem quer vender massivamente passa por aí. Agora, as práticas que são usadas, a pressão que é feita e a selvageria, desculpe-me o termo, que isto é feito, aí sim que isto é muito, muito, muito complicado. Maneiras que, começando aqui por este nosso caríssimo amigo aqui da bancada do BSD, concorrência e contratos, transparência de preços e regulação. Ah, bem, isto são coisas que penso que aqui dá resposta a muitas coisas, muitas perguntas que foram feitas. Isto são efetivamente coisas que estão a ser tratadas na Parca. São coisas que estão a ser tratadas na Parca, mas que tenho ali a nossa colaboradora aqui da Confagra, onde efetivamente tem passado a estar em todos os grupos de trabalho, que melhor pode dizer. Mas o que nós queremos basicamente na Parca é uma coisa só, é que todos consigamos sobreviver, desde quem produz a quem efetivamente transforma e a quem comercializa. É aqui que nós queremos, porque ainda há pouco tempo estive aqui nesta casa para debatermos aqui a situação da Bolsa de Terras, e eu disse isto, a Bolsa de Terras não resolve nada sem efetivamente ter preços, e os preços é que são atrativos para chamar as pessoas a quem produz, a chamar as pessoas à terra. Isto parte desta base, quer queiramos, quer não. Isto é, a base fundamental para se fixar as pessoas, em qualquer lado, ele tem que ter um cuidado, tem que ter efetivamente um horizonte. O horizonte é o preço. E aqui hoje o que nós assistimos, tanto aqui na parte da carne, como da parte do leite e outras, onde nós, e aqui estava a dar aqui até resposta a este caríssimo aqui do CDS, onde nós somos autossuficientes e já somos em várias coisas, como por exemplo no leite já exportamos, por exemplo no vinho também exportamos, no leite exportamos. Vai mudar? Vamos deixar de ser alto. Ó, meu caríssimo, eu vou lhe dizer o seguinte, nós na nossa organização chamada Lactogal, nos primeiros 4 meses, tivemos um aumento de produção de 13 milhões. Isso é uma balela de todo o tamanho. Eu estou à altura para lhe poder dizer isto aqui, mas a confirmá-lo aqui com o número se necessário for. Nos primeiros 4 meses houve um aumento. O nosso problema está em escoar a matéria-prima, não está efetivamente em produzir. E o preço ainda baixou desde janeiro até agora 2,5 cêntimos. Eu disse isto ao Sr. Primeiro-Ministro na Feira Nacional da Agricultura. Eu disse ao Sr. Primeiro-Ministro, é uma dor de coração e uma dor de alma nós, numa altura destes, de estarmos a baixar o leite aos produtores, quando efetivamente estão os fatores de produção a subir. Como foi aqui dito, aqui pelo meu colega aqui do lado, a soja estava a 250. Hoje é 430 aqui no Porto, e checa à frente, se não tiver cobertura não sai. Eu sei do que estou a falar. Ele sabe, mas eu também sei do que estou a falar. Portanto, isto não estamos aqui a brincar com coisas sérias. Nós o que sabemos é que existe pressão por todos os meios e mais alguns para que os preços caiam por aí abaixo e para que se tente esmagar o mais possível para que os resultados apareçam daqui de meio. E aquilo que nós sabemos que somos autossuficientes, não estão aqui com pezinhos de lão, é terracham, 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 até que isto vai. Portanto, quando se aqui fala de portanto, as marcas brancas, como foi dito, portanto, são proibidas as cópias parasitárias, não é? Elas são proibidas. Não continuam. Não foi demonstrado ali pelo senhor deputado Agostinho Lopes, ali duas parcerias, mas formos ao leite, é exatamente a mesma coisa. Com outra coisa indiferente. Desde eles põem à frente para o consumidor agarrar e as outras ficam lá atrás. E de onde vem o leite? E qualidade tem esse leite? É leite. É branco, enquanto não matar ninguém, é branco. Pronto. Mas concentração. Concentração, chamo concentração quando, por exemplo, a Lactogal tem 42% de balada de produção de leite. E 42% é concentração, pergunto eu, para alguém aqui. 42% de concentração. Que é que nós sabemos dizer de um Arla Foods que é a única empresa da Dinamarca e da Suécia? Isso não é concentração. Não é concentração, por exemplo, a Fonterra na Nova Zelândia, uma única para um país só também, não é concentração. Isso é concentração. Não é concentração a Campina única na Holanda, não é concentração. Nós com 46% somos concentração. Lamentavelmente, e disse isto. Mas eu não me admiro aqui dos seus deputados dizer isto, porque já combati a senhora Ministra da Agricultura num programa de prós e contras na RTP1, já disse isto lá. Mas que tipo de concentração é que estamos a falar? Então estávamos lá a falar de juntar os alhos, as cebolas, para fazermos depois onde efetivamente depois possa ter uma maior concentração para depois fazer um carregamento, etc. Quer dizer, e os que estão concentrados, que estão organizados, esses atacam-se porque estão concentrados. Por amor de Deus, por amor de Deus. Vamos lá ser sérios e vamos deixar, porque andamos aqui às vezes aqui às voltas, e não conseguimos dar aqui a situação. Agora, o que nós temos é, e eu acredito, e eu sou muito franco, eu sou um bocado cético nestas coisas, mas eu tenho-me batido sempre, tanto na parca, nas reuniões mais políticas, porque, como digo, aquela menina ali de baixo, a nossa colaboradora é que tem estado efetivamente lá nos grupos de trabalho, mas eu tenho-me batido sempre e graças a Deus que toda a gente está agora a voltar-se para o meu lado e a dizer que já vale a pena então nós fazermos legislação, porque é com legislação que nós temos que fazer isto. Já lá não vamos de outra forma. E não sei mesmo, como se disse ali há bocadinho, o senhor deputado ali, Agostinho Lopes, já mesmo nesta altura, com legislação, a gente já consegue fazer alguma coisa, olhando ao poderio que eles já nesta altura conseguem abalançar. Eu já tenho muitas dificuldades em perceber isto. Pronto. Agora, o que nós temos é, de efetivamente, saber aquilo que queremos. Agora, quando nós temos 46%, dizer-lhe, nós temos aqui, já para o ano, já não há leite. Veja só. Nós estamos neste momento com dificuldades de meter leite. Veja que nós, esta empresa que estamos a falar de Lactogal, pagou o leite até dia 31 de maio, o valor médio 37,56 às suas organizações. Ouça, 35... Pode. 35, nós temos 100, eu esqueci-me de dizer, nós em Portugal temos 100 operadores, 100, e disse que 46%, que é monopólio, 100 operadores, incluindo os Açores, 100. Agora nós veja, hoje está a entrar leite em Portugal embalado a 36 cêntimos na loja do distribuidor, e a Lactogal está a pagar a 35,70 à entrada da porta da fábrica aos seus produtores. E depois ainda se tem nomes, diz que isto que é concentração, que isto deve-se fazer de outra forma, etc. Portanto, o que conta, o que está aqui em causa é a posição dominante que isto tem. Isto é que atrapalha, isto é que mete medo. E é aqui que nós temos que fazer. Porque eu, como disse, sou bastante cético, mas o que eu verifico é que se não for a parca e com a legislação e com o Parlamento Europeu botar a legislação cá para fora, eu já não vejo grande possibilidade para isto andarmos com isto para a frente. Porquê? Porque abriu-se, deu-se licenças em tudo que era sítio para se abrir lojas desses senhores. Depois abriu-se os horários. Depois também os fins de semana. Agora não sei o que é que vai ser. Agora algumas delas também já estão a fechar. Agora está-se a pensar nas lojas de proximidade. E o que virá a seguir? E o que virá a seguir? O comércio... E depois disse, esta organização tem tantos postos de trabalho, mas não disse, esta organização distribuiu tantos postos de trabalho de proximidade ali com o comércio tradicional. Isto ninguém diz. Isto cala toda a gente e ninguém dizia se via-se para o lado. Eu disse isto ao Sr. Primeiro-Ministro. Ele disse, se via para o lado, não. Ao Sr. Ministro, por amor de Deus, prove-me, coisas... Contrarie-me, diga que ali e acolá que está feito alguma coisa. Bem, agora, isto é muito dramático para todos nós, é muito dramático. Esta posição dominante é muito, 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 muito... problemática para nós, porque a força está do lado deles, que eles é que cumpram, eles é que têm, é lá que têm o poder de comprar lá, e nós sem legislação. Agora, como disse ali o Sr. Deputado Paulo Campos, isto é um dramatismo, é verdade, isso é uma grande verdade, Sr. Sr. Deputado, é uma grande verdade, isto é um dramatismo, mas é um dramatismo para quem está de fora, para quem produz, e também para quem comercializa. Porque as cooperativas que toda a gente fala, as cooperativas que toda a gente fala, que fazem parte aqui deste grupo da Lactogal, têm que recolher o leite todos os dias, Sr. Deputado, todos, desde o dia 1 de janeiro a 31 de dezembro, todos os dias, duas vezes por dia, todos os dias que eles têm que recolher, enquanto a indústria recolhe aquilo que quer e muito lhe apetece. E agora diz, olha, agora não preciso, vocês vão ao outro lado. Porque nós somos cooperativa, somos uma empresa de raiz cooperativa, mesmo com raiz de cooperativa, que nunca viramos a cara a isto, nem nunca viraremos, nós enfrentamos estas adversidades todas para frente. Porquê? Porque eles têm o poder, porque eles têm neste momento, foi-lhe dado tudo, e depois ainda bem disfarçar este monopolismo que eles têm com piqueniques, porque é-lhe dado ainda de bandeja aqui o Terreiro do Paço, outras vezes é a Avenida da Liberdade, para eles vir para aqui mais uma vez enganar os cidadinos, porque até pensam que aquilo que é uma realidade, porque o filho não vê um porco, porque pensa que o leite da vaca é que nasceu na vaca, porque nasceu no pacote, porque é um conjunto de situações que até se torna engraçado para quem vê, mas na prática, para quem produz e para quem efetivamente está na frente das coisas, É de facto, como disse, é um dramatismo. É um dramatismo, senhor deputado. Isto é mesmo um dramatismo. Mas pronto, eu tenho uma organização também leiteira e devo dizer-lhe que hoje, apesar de estar na província e pertencer a uma aldeia rural, hoje já todas as escolas, eu sou já praticamente o único produtor aqui na região, já todas as escolas vêm lá pedir para visitar as escolas, porque as crianças pensam que o leite nasce no pacote. E eu achei que o leite nasce da vaca, eu tenho que se lá mostrar, eu tenho um robô e mostro-lhe como é que aquilo fala, mostra-se a higiene, mostra-se a qualidade, disse às crianças como é que é, isso é a obrigatoriedade de produzir leite. Estou a falar de leite, não estou a falar de um produto branco. Estou a falar de leite, uma coisa é um produto branco, outra coisa é leite. E leite tem que ter determinadas regras que a Comunidade Económica Europeia impõe. E nós é disso que estamos a falar. Estamos a falar de leite com qualidade. De maneiras que, é como diz, eu estou plenamente de acordo consigo quando diz que leite que é um dramatismo. É assim, senhor, é um dramatismo ser produtor. De maneiras que... legislação penso que também está a tratar. Eu disse aqui que era preciso pelo menos este processo, que era preciso pelo menos 5% do volume de negócio das empresas, porque, como se verificou quando foi lá daquela manifestação que os produtores de leite fizeram no Porto, dos 75% em cartão, a Azaia prendeu o leite, mas logo à frente teve por, porque a autoridade da concorrência disse que se calhar que era feito em cartão, que talvez não fosse bem assim, etc. E eu sei quando chamaram aqui o senhor presidente da Autoridade de Concorrência, que ele disse que, eu acompanhei isso, e ele disse, se calhar, o leite dava 13 cêntimos por litro de leite, e ele disse, se calhar, que e assim ainda ganhava dinheiro. Eu gostava de ver o senhor presidente da Autoridade da Concorrência produzir leite a 13 cêntimos ou a 20, ou a 30. Eu gostava muito e o ver produziria por aí. Mas eu ficaria só por aqui, portanto, as marcas brancas, sabemos que elas que são proibidas, mas continua-se a fazer e a voltar aí toda a gente a se pior para o lado. O que sei é que acho que isto às vezes passava bem por ir ao terreno, verificar, ver o que era produzir, depois ir ver o que era industrializar, para ter a certeza de quais são os custos e depois ver qual era o preço do consumo final que saía ali e que depois chegava à prateleira, a que preço chegava à prateleira. Isto era muito importante. Portanto, se me autorizasse, eu passava aqui ao meu colega do lado.
Sim, mas com o tempo um bocadinho controlado, que já estamos muito atrasados.
Sim, vou ser extremamente rápido e começava por responder ao seu deputado Agostinho Lopes na questão que pôs, porque tirar a carne da primeira página dos folhetos. A carne, como sabemos, é um bem de primeira necessidade. É um bem que eles utilizam para trazerem pessoas dentro das lojas. Era isto que nós utilizam as promoções da carne, utilizam um preço baixo na carne para forçar as pessoas a irem às lojas para depois lhe vender o homo, o skip e as giletes, essas coisas. Isto para nós era extremamente importante, que a carne não servisse de promoção e de chamariz às pessoas para dentro das lojas. Tirar, proibir a carne na primeira página dos folhetos era extremamente importante para nós. Ao Sr. Deputado Paulo Campos, que pergunta propostas que permitissem um preço justo e como é que nós podemos encontrar um preço justo, eu dava-lhe um exemplo daquilo que a cadeia de distribuição Sainsbury fez agora, implementou em Inglaterra no dia 1 de maio corrente. A cadeia de distribuição Sainsbury decidiu introduzir a partir de 1 de maio corrente um novo modelo de pagamento do leite que estará baseado nos custos de produção dos produtores. Este modelo será aplicado aos 324 produtores que os abastecem. Uma consultora, aceite pelas partes, está a recolher os dados dos custos de produção de todas as explorações com o fim de definir um modelo que inclua todos os tipos e tamanhos de explorações de quem recebe leite e que proporcione um preço que garanta a sustentabilidade e a rentabilidade da produção. A principal revisão dos preços será anual, havendo, no entanto, trimestralmente uma revisão, tendo em conta a evolução dos preços das rações, energia, fertilizantes e se atualizará o preço a pagar aos produtores. Haverá prémios por objetivos de bem-estar animal e de proteção do meio ambiente. Assim se defende com sustentabilidade as vendas dos produtos britânicos, acrescento eu. Penso que de resposta, isto é querer, é parcerias justas, é parcerias independentes e é parcerias em que alguém com créditos, e nós temos alguém com créditos independentes, a quem poderemos recorrer, produção e distribuição, que possa fazer este trabalho, desde que os parceiros tenham o queiram fazer e queiram que haja lisura nos processos. Eu creio que, e sem roubar absolutamente mais tempo, produzir em Portugal deve ser um objetivo nacional. Os senhores têm a responsabilidade de criar condições para que isto possa ser um objetivo, isto possa ser uma realidade, porque propostas, eu não sou a pessoa certa para ajudar, sei o que se passa e pronto, era só isto, não queria alongar também mais.
Eu se permite-me, penso que isto que eu vou dizer é um bocadinho abuso, mas como os senhores nos colocaram tantas questões e foi dito aqui que o grupo de trabalho ou é para ouvir e para construir uma solução, de modo... E claro, nós podemos também mandar, pronto, mas deixa-nos também transmitir um bocadinho o nosso pensamento relativamente às questões que nos colocaram, porque senão depois ficamos limitados na nossa possibilidade de transmitir tudo o que dissemos. E há dois aspectos que eu gostaria muito de referir aqui, que também têm a ver com a questões que foram postas aqui em termos mais globais e mais estruturantes, porque nós estamos a falar aqui nos produtos portugueses, na autossuficiência, no consumir o que é português. Mas nós não nos podemos esquecer que nós vivemos num mercado global. E nós sabemos que estas duas grandes empresas de comercialização, de distribuição e mesmo as outras que não são tão gigantes, mas que têm esse potencial, para elas é a mesma coisa comprar em Oliveira das Meis, ou comprar em Marrocos, ou comprar na China, ou comprar na Argentina ou em outro qualquer sítio. Portanto, nós não vale a pena estarmos-nos a iludir e a pensar que as grandes superfícies vão comprar o produto português porque ele tem lá um selo que é português. Isso é uma ilusão nossa. Ainda por cima, nesta altura em que nós estamos a viver, numa altura de crise, em que as famílias cada vez têm menos dinheiro, chegam a um sítio, encontram uma laranja que vem da América do Sul, que foi colhida verde, que teve uns produtos em contentores, que a colheita, como vocês sabem, em termos da mão de obra, é de exploração das pessoas que podem trabalhar 24 horas para encher aqueles contentores. Depois, vêm para cá, são colocadas aí em frigoríficos, eles colocados mais um químicos para se manterem verdes. E depois, à medida que os produtos vão saindo da prateleira, vão-lhe colocando o produto para eles irem amadurecendo. Isto tem custos muito inferiores do que comprar uma maçã ali de Viseu, de Bravos Mofo, ou da Beira Alta, ou outra qualquer. E é esta realidade que nós estamos a falar. Claro que os produtores portugueses, vocês não ignoram que as grandes superfícies, neste momento, a utilizar a fruta nacional, a pagar-lhes abaixo do preço de produção, para venderem a outra fruta que vão comprar nesses contentores em grandes quantidades. Portanto, nós vivemos num mercado global. E acho que há uma coisa que os senhores deputados tinham, de certa forma, também um bocadinho que divulgar, ou pelo menos refletir sobre isso, que é, nós estamos num desequilíbrio financeiro e económico. O nosso país está no caos. Mas estas duas grandes superfícies que estamos a falar, a Sonae e o Pingo Doce, estão entre as 10 maiores importadoras de produtos. Portanto, são elas que contribuem para o déficit deste país. Portanto, esta desgraça em que nós temos, são eles. Acima destes são as petrolíferas, são os carros, e, portanto, é isto que nós estamos a falar. Nós, em Portugal, tínhamos um sistema, e eu estou a dizer isto porque hoje muita gente agora, muito a insistir na questão da produção nacional e de pôr um selo do que é nacional. Estes produtos que estamos aqui a falar, que são produtos de grande consumo, são produtos que o consumidor compra pelo preço. Ou é um consumidor que tem um poder de compra mais elevado e depois sabe que é uma raça barrosã ou uma carne alentejana ou um suíno lá do campo ou preto e, portanto, sabe que isso tem uma diferença, que tem uma mais-valia e não se importa de pagar um bocadinho mais por isso, ou então ele compra pelo preço, venha ele de onde vier. Por outro lado, sabemos que também nesta questão do que é nacional, também há um certo artifício, porque nós, por exemplo, encontramos aí selos que dizem produto português, mas sabem que isso não tem que ser 50% português. Portanto, a empresa tem que no seu total dizer que não tem dívidas à Segurança Social, que os trabalhadores, a maioria são portugueses e que depois que uma percentagem daquele produto é nacional. Pode importar 45% do leite de Espanha e continuar a fazer queijo de ceia ou queijo tipo serra. Portanto, é desta realidade que estamos a falar. Há vários anos que nós andamos a falar neste desequilíbrio das grandes superfícies. Nós criámos a PARC, que é um bom instrumento e foi uma boa iniciativa, e não sabemos como é que vai acabar, mas pelo menos, como alguém aqui disse, levantar os problemas, sentar as pessoas à volta da mesa, mesmo elas não concordando umas com as outras e cada um apresentando o seu ponto de vista, mas levantar os problemas e em alguns casos, tentar encontrar soluções, como foi, por exemplo, a questão da transferência, da transparência relativamente aos preços. Sabemos que isto é uma lacuna que existe em Portugal, não há levantamento de preços desde o produtor até ao consumidor. Há para o produtor, há para a indústria, mas depois não existe no consumidor, que era feito pelo Ministério da Economia. Agora, vemos que já há um primeiro passo no sentido do Ministério da Economia, até através da Direção Geral de Atividades de Economia e mais o Gabinete de Planeamento, portanto já estão cruzados no sentido de fazer um levantamento dos preços e chegar a essa transparência. Portanto, estão-se a dar alguns passos ao nível da PARCA, que são muito melhores do que se não existisse PARCA, porque no passado não existia PARCA, e, portanto, nós parece-nos que a PARCA é uma boa iniciativa, faz falta. Sabemos também que a Ministra da Agricultura teve a coragem no Expresso de fazer afirmações que, de certa forma, são corajosas, mas o nosso temor é que nós andamos já há muitos anos já a falar nisto, e as coisas cada vez estão piores. Nós andamos a refletir e a criar grupos de trabalho, mas as coisas cada vez estão piores e as grandes superfícies não se estão a intimidar de continuar com promoções e promoções e promoções. Portanto, elas sentem que os grupos de trabalho, as parcas e tudo o que está a ser feito não vai resolver o problema. E este aspecto é um aspecto que eu gostaria de deixar também aqui aqui uma reflexão para os senhores deputados, é que esta questão das promoções do Pingo Doce e das outras grandes superfícies não estão só a afetar a nível nacional. Os senhores sabem, algumas pessoas já vieram à comunicação social, mas poucas, porque qualquer pessoa que abra a boca já sabe que no outro dia os seus produtos não entram nas grandes superfícies e por isso é que as pessoas não se podem queixar, mas os senhores não ignoram que há, o mercado fora de Portugal está atento a isto e sabem que há importadores de produtos portugueses que já estão a contactar os produtores portugueses para baixarem os preços ao nível da exportação, porque se eles estão a baixar os preços através das promoções para as grandes superfícies, também têm que ter condições para vender mais barato para o exterior. Portanto, é para verem a dimensão que isto que está a ter e, portanto, nós contamos muito convosco no sentido de muita firmeza e muita força ao nível de soluções para este problema e que haja uma coragem política que é também enfrentar estes dois grandes tubarões. É que nós estamos perante dois... E eu gostava só de dar um exemplo aqui, que é essa falta também que muitas vezes não vemos. Os senhores sabem que um ministro em Espanha chamou as grandes superfícies ao seu gabinete e disse-lhes: nós queremos que os senhores paguem preços mais justos, queremos que não sejam tão penalizadores perante os fornecedores, porque nós sabemos que não vos podemos penalizar por várias práticas que vocês fazem, porque está dentro da lei. Agora, eu tenho poder de mandar todos os dias para dentro das vossas grandes superfícies empresas de fiscalização e com certeza que eles vão conseguir encontrar-vos algumas falhas. E nós aqui isso não vemos. Sabemos que, por exemplo, em França, o Ministério da Economia e o Ministério da Agricultura, e existe também o do Comércio, chamaram as grandes superfícies e disseram: isto é uma questão de missão nacional e nós queremos ser um dos grandes países produtores agrícolas em França e, portanto, os senhores têm que estar connosco nesta causa porque isto é uma causa nacional. E aqui nós ainda não estamos a ver essa causa nacional. Nós sabemos, e os senhores já conhecem a Confagri, têm-nos ouvido em muitos fóruns, sabem que há muitas coisas que nós dizemos aqui dentro desta casa e que depois lá fora não vamos dizer, mas gostamos de ser sinceros convosco e nós temos sempre a sensação que a agricultura é o parente pobre da economia. Temos sempre a sensação que o Presidente da República vem e diz que devem produzir, temos sempre a sensação que a agricultura vai ser, digamos assim, o parceiro em termos de produção de bens transacionáveis, mas na verdade é que depois os atos não correspondem a esta chamada. Obrigada.
Eu prometo que demore só um minuto. Boa tarde a todos, e será um minuto efetivamente. Eu só queria dizer uma coisa e dar uma informação. O mito do monopólio da Latogal foi criado pela distribuição, é totalmente infundado, mas infelizmente criou raízes até junto de forças políticas muito fortes. Nós, Fenalac, fizemos um documento sobre o funcionamento da fileira do leite, que, entre outras coisas, exemplifica que não existe nenhum monopólio da Latogal e teremos todo o gosto e faremos chegar aqui à Assembleia da República e esperemos que de uma vez por todas se desmistifique este mito e esta inverdade que é o monopólio da Latogal. Muito obrigado.
Muito obrigado. Resta-me agradecer.
Há confiança. Se a menina quer falar da Parca, se quer ter algum som aqui.
Se pedir que fosse muito reduzido o tempo, muito, é que temos mais audições e isto é uma questão muito respeito.
Puseram a questão para avançarmos com soluções. Eu, sinceramente, tenho pensado imenso e acho difíceis as soluções. Mas já aqui foram agora avançadas algumas. E eu acrescentaria só outra, é que nos contratos, a meu ver, deviam figurar os preços líquidos. Porque é estabelecido um preço e depois de um dia para o outro, olha, agora lançámos uma campanha, como o senhor menino dizia. Agora para pôr na prateleira tenho de pagar 1 milhão de euros. Isto acontece. Os seus produtos continuarem na prateleira nos próximos meses, tenho de pagar 1 milhão de euros. Ou então agora tenho de dar um rapel. Eu julgo que a existência no contrato de um preço líquido, sério, uma negociação séria e honesta, era muito importante. E nas marcas brancas, eu julgo que o nome do fabricante, do país de fabrico e a pegada de carbono era também igualmente importante. São duas sugestões, eu percebo que é tudo difícil numa economia de mercado, mas enfim, são umas meras sugestões. Muito obrigado. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado a nós. Eu também queria aproveitar para sugerir que a informação que tiver que nos façam chegar, que nós distribuiremos, e para fazer uso dela também no futuro e no âmbito deste grupo de trabalho.
A nossa a sinceridade que nos caracteriza, não é? Portanto, nós podemos e gostaríamos de algumas das coisas que nós dissemos aqui, que foi tudo muito à pressa e que se calhar até nem tivemos possibilidades de explicar com pormenor, nós comprometemos-nos a enviar-vos para aqui. Gostaríamos era que vocês depois não pusessem na internet, como muitas vezes acontece, tudo que se entrega aqui vai para a internet e nós, enfim... E, portanto, é um bocadinho só com este alerta, fazemos chegar para ser um contributo para as soluções que vão encontrar no vosso
Muito obrigado. Agradecemos à Confagri. Muito obrigado a todos.